Vamos dar continuidade à nossa audição das personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional do Tribunal de Justiça da União Europeia, nos termos da lei que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República do processo de construção da União Europeia. Temos como segunda personalidade, ou melhor, como personalidade indicada pelo Governo e segunda a ser ouvida nesta Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Professor Dr. Nuno José Cardoso da Silva Pissarra, que terá a oportunidade de fazer uma intervenção inicial de acordo com a grelha que foi também aplicada à senhora professora que o antecedeu, de uma intervenção inicial de 20 minutos, depois com perguntas dos vários grupos parlamentares presentes de 4 minutos cada uma e depois uma resposta conjunta de 20 minutos para o senhor professor responder às perguntas. Por isso, senhor professor, muito obrigada pela compreensão por este atraso, que já tive a oportunidade de indicar a razão e o meu pedido de desculpas, e tenho a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. É uma honra para mim estar aqui. Cumprimento-a, cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes. Não estou em condições de voz particularmente boas, mas, enfim, também não estou impossibilitado de falar. Suponho que estes 20 minutos iniciais que tenho, que não terei que esgotar, não é? Até 20 minutos, não é? São para, no fundo, eu refletir aqui perante esta ilustre comissão porque é que aceitei, achei que podia aceitar, que estaria à altura de aceitar o convite que em setembro passado me fez a senhora Ministra da Justiça para integrar esta shortlist. Bom, eu começaria por dizer o seguinte, conhecendo aqueles que hoje podem ser considerados os critérios mais objetivos, mais transparentes, que podem levar à escolha por parte de um governo do Estado, de um Estado membro para exercer funções no Tribunal de Justiça, estão, enfim, bem sistematizados, detalhados nos vários relatórios apresentados públicos, como é óbvio, pelo Comitê do artigo 255 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Portanto, eu que os conhecia, achei que podia, pelo menos, aceitar o convite para estar aqui, porque, enfim, me parece que preencho alguns dos critérios que o Comitê do artigo 55, que irá ouvir, portanto, a personalidade que o Governo indicar, que preencho esses critérios e destacaria basicamente dois, a experiência internacional de trabalho numa instituição da União Europeia. No caso, a minha experiência foi mesmo uma experiência no próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que, como sabem, hoje integra dois tribunais, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça que agora está em causa. Portanto, tive, de facto, na própria instituição Tribunal de Justiça da União Europeia, uma longa experiência da qual destacaria basicamente dois aspectos. A circunstância de, a convite do então Presidente do Tribunal de Primeira Instância, hoje Tribunal Geral, ter integrado como adjunto, referendário, como é o termo que se utiliza na gíria da União Europeia, o gabinete, praticamente desde que ele se constituiu, e, portanto, aí ter permanecido 6 anos, portanto, 2 mandatos do então presidente do Tribunal de Primeira Instância, Cruz Vilaça, e atual juiz em fase final do seu mandato no Tribunal de Justiça. Obviamente que esses 6 anos foram 6 anos de grande aprendizagem a trabalhar numa instituição internacional, no caso numa instituição jurisdicional, no gabinete do Tribunal de Justiça, pela repartição de competências que então se verificava. Eu tinha sobretudo que preparar projetos de providências cautelares, de medidas provisórias, e portanto dar o meu contributo para os projetos de acórdãos que seriam assinados pela secção em que o Presidente era também Presidente de secção. E portanto isso deu-me uma experiência inestimável, além de, enfim, tudo aquilo que aprendi muito com o próprio Presidente, o juiz Cruz Vilaça. Portanto, deu-me uma experiência, enfim, para mim fundamental, para a minha formação fundamental, de como funciona um tribunal com as características do Tribunal de Justiça, enfim, ainda que na veste de tribunal de primeira instância. Portanto, dir-se-á, bom, mas isto foi entre 1990 e 1995, hoje a instituição mudou muito, certamente, não é? Mas há o que muda e o que permanece, e há um trabalho jurisdicional assente numa jurisprudência consolidada que, portanto, não mudou no essencial. A minha experiência no, então, Tribunal de Primeira Instância, hoje Tribunal Geral, foi completada por um ano em que tive a honra e o gosto de trabalhar com o juiz português, que, a convite dele, obviamente, que sucedeu ao Presidente Cruz Vilaça, o professor Moura Ramos, portanto, com quem, enfim, já tinha, já estava mais ou menos assente que no fim desse ano judiciário voltaria para Lisboa, mas foi mais uma experiência interessante, agora já não já num gabinete do Presidente, com as suas características muito, muito próprias em termos de trabalho, mas num gabinete de um juiz, como os outros, digamos assim, e, portanto, o que me deu uma experiência complementar. A experiência internacional, para além desta experiência específica no Tribunal de Justiça da União Europeia, completou-se depois, nos anos seguintes, de 1996, julho a 2000, em que fui diretor-geral no primeiro governo do engenheiro António Guterres, e, portanto, nessa qualidade representei o Estado português, primeiro na estrutura de concertação permanente de Schengen, que na altura ainda era autónoma em relação à União Europeia, e no então chamado Comitê K4, o chamado Comitê de Altos Funcionários, que preparava as decisões do terceiro pilar e que reportava, para além da Coreper, naturalmente, ao Conselho Jai, Justiça e Assuntos Internos. E, evidentemente, aqui é uma experiência extremamente complementar, porque é a passagem de uma instituição jurisdicional para uma instituição política, e sendo certo que, na época em que eu exerci estes mandatos, quer no Grupo Central de Schengen, quer no Comitê K4, o controlo jurisdicional do Tribunal de Justiça sobre os atos dessas instâncias era muito diminuto, mas pelo menos deu-me uma especial sensibilidade do ponto de vista jurídico, não, aplicando um pouco a esses atos jurídicos aquilo que poderia ser o modo como poderiam vir a ser controlados pelo Tribunal de Justiça, se nessa época já tivesse a competência que tem hoje e não tinha. Portanto, foi também uma experiência particularmente interessante, porque assegurei a presidência do grupo, do então Grupo Central de Schengen. Como sabem, esta estrutura foi depois integrada na União Europeia com a entrada em vigor do Tratado de Amsterdão. Assegurei uma presidência particularmente difícil, em que se levantou e se decidiu, de algum modo, a integração no Clube Schengen, no espaço Schengen, de dois Estados particularmente problemáticos devido à sua posição geográfica, portanto a Itália primeiro e sobretudo a Grécia, de que continuamos a ouvir a falar hoje, justamente, enfim, no âmbito da chamada crise migratória. Portanto, foi também uma experiência interessante. Saí em 1999 porque achei que era o momento de voltar à universidade e, portanto, saí, diria eu, numa época em que eu era o mais velho dos júniores, não é? Quando, em 99, saí, portanto, do Conselho da União Europeia, nesta instância Comitê K4 e de Schengen. E, portanto, há um período em que me dediquei à universidade, em que me doutorei numa área muito diferente, enfim, daquela em que hoje trabalho sistematicamente, sobre as comissões parlamentares de inquérito, mas, sobretudo, aquilo que o privilégio que eu tive foi de, desde que voltei à universidade, carreira muito, muito atípica à minha, ter tido a possibilidade de dar uma cadeira que refletia a minha experiência precisamente nas áreas dos assuntos e da justiça interna e do espaço Schengen. E, portanto, isso significou que, à medida em que o Tribunal de Justiça adquiriu competências nessas matérias, eu fui acompanhando sistematicamente a jurisprudência e, portanto, de alguma maneira, acabei por ficar, enfim, sempre ligado àquela área que, na minha experiência internacional, foi uma área marcante, portanto, a justiça e os assuntos internos. E, portanto, durante esse período, um longo período que vai de 1999 até 2015, vamos dizer, não estive no terreno, no âmbito da União Europeia, nem propriamente numa instância internacional, a não ser fazendo parte de redes académicas, e até aqui em 2015, já na qualidade, seguramente pela idade, não é, já de sénior nestas matérias, fui convidado para integrar o Conselho de Administração da Agência dos Direitos Fundamentais, mais conhecida por FRA, cargo esse que vai a meio, são 5 anos não renováveis, e que eu exerço, portanto, desde 2015. Mas, portanto, a minha ligação ao Tribunal de Justiça tem estes aspectos, o ter realmente trabalhado no interior do Tribunal de Justiça, acompanhar sistematicamente, não direi toda a jurisprudência, porque isso é impossível, mas há vários domínios da jurisprudência com que trabalho mais diretamente, e, portanto, isso deu-me também, e com isto me refiro a outro critério muito salientado pelos relatórios do Comitê do artigo 255, uma facilidade linguística como aquelas que continuam a ser, enfim, as línguas mais divulgadas. Sabemos bem que há 24 línguas oficiais na União Europeia, mas continuam como línguas de trabalho, como línguas de veiculares, o francês e o inglês. Portanto, durante muitos anos, a língua de trabalho, portanto, escrevi projetos de acórdão, projetos de medidas provisórias no francês, que continua a ser uma língua de trabalho. A língua de trabalho principal do Tribunal de Justiça. E em relação ao inglês, portanto, nas redes académicas, Odisseus, designadamente, na própria Agência dos Direitos Fundamentais, portanto, estou habituado a exprimir-me as duas línguas de trabalho no Conselho de Administração da FRAD, são precisamente o francês e o inglês, e, portanto, estou habituado a exprimir-me com facilidade. Seria estranho se assim não fosse, quer em francês, quer em inglês, portanto, quer oralmente, quer escrito. Eu, Sra. Presidente, tenho a impressão que já cedi, ou estou em vias de ceder.
Entre 15 a 20 minutos, está em 14 minutos e 39 segundos, por isso tem.
Exatamente, e portanto, volto ao ponto principal. Acho que, se puder não esgotar o tempo, melhor, não é? Melhor para todos os que me estão a ouvir. Volto ao ponto principal, a razão porque eu aceitei o convite que me foi feito pela Sra. Ministra da Justiça em setembro passado, foi que, enfim, dos vários critérios que são pertinentes, eu diria mesmo decisivos, para alguém poder vir a exercer funções no Tribunal de Justiça, eu acho que reúno aqueles que são fundamentais e ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Nuno Pissarra. Tem agora a palavra os vários grupos parlamentares por ordem de representatividade na Assembleia da República. O PSD tem a palavra através da Sra. Deputada Ana Oliveira. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começaria por saudar o Sr. Candidato, o Sr. Professor Dr. Nuno José Cardoso da Silva Pissarra, e agradecer a sua intervenção tão descritiva que teve aqui connosco, destacando de facto o seu currículo académico, que tivemos acesso a ele e referiu algumas passagens dele, e destacar também a sua experiência internacional, que é uma experiência vasta, do seu trabalho junto ao atual juiz português do Tribunal de Justiça da União Europeia, o professor Dr. Cruz Vilaça. E, de facto, destaco isto porque podemos considerar aqui que é uma vantagem, porque conhece bem o funcionamento desta tão importante instituição da União Europeia. A primeira pergunta que eu tinha aqui para o Sr. Professor, parte dela já foi respondida, mas eu gostaria que entendesse isto de uma forma, não sei se é a palavra indicada, mas mais pessoal. De facto, o que é que, além do currículo académico, além da vasta experiência profissional que tem, o que é que o motiva no direito europeu? O que é que o motivou, de facto, a se candidatar a este cargo, além de tudo o que já nos disse hoje? As outras questões que eu tenho a fazer, já coloquei à Sra. Professora na audição anterior e, de facto, gostaria também de saber a sua opinião sobre elas. A primeira, e como já referi, de facto, o Tribunal de Justiça é um dos órgãos mais importantes da União Europeia e, de facto, a União Europeia tem passado por vários ciclos, por várias crises e, atualmente, nós, União Europeia, estamos a passar um novo ciclo. E eu gostaria de saber a sua opinião, o que é que acha que o Tribunal de Justiça Europeu, qual é se pode ter aqui um papel importante numa pacificação europeia. Depois, numas perguntas mais específicas, um dos grandes méritos do Tribunal de Justiça tem sido a afirmação do princípio de que os tratados não devem ser interpretados de uma forma rígida, mas se entende enquanto um estado de integração e os objetivos dos próprios tratados. Gostaria que me desse algo, o que é que pensa desta observação. Em segundo lugar, nestas perguntas mais específicas, falo-lhe dos reenvios prejudiciais. De facto, Portugal não é dos Estados-membros que mais reenvios prejudiciais envia ao Tribunal de Justiça. Sabemos que este reenvio prejudicial surge como uma garantia indireta dos direitos particulares no âmbito da cooperação jurisdicional, que permite uma troca e partilha de saberes entre o juiz nacional e o juiz europeu, e de facto tornando a todos os envolventes ficarem mais sábios na resolução dos litígios. Portanto, eu perguntaria neste sentido, na sua opinião, será que os juízes nacionais estão devidamente sensibilizados e motivados em relação a esta natural proximidade com o direito europeu, ou sendo que esta relação ainda é um pouco distante? E ficaria-me por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, a Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começava também por cumprimentar a Sra. Professora Doutora Nuno Pissarra, agradecendo também a forma como aqui se apresentou e se apresentou a nós e apresentou também o seu vasto currículo e experiência profissional, sobretudo na área da justiça e segurança interna. A União Europeia enfrenta nestes tempos desafios importantes e desafios também eles difíceis. E eu falo do Brexit, do terrorismo, da proteção de dados e também os desafios relacionados com o mercado digital. O grande desafio das migrações e as crises de refugiados, que aliás o Sr. Professor conhece bem. E, de facto, estes temas acabarão sempre por ter que ser analisados em sede do Tribunal de Justiça, que tem como missão fundamental velar para que o direito europeu seja interpretado e aplicado da mesma forma em todos os países da União Europeia, garantindo também que esse mesmo direito europeu seja sempre respeitado por todos os países que integram a União. Aquilo que lhe perguntava é, considerando estes desafios de que falei, o Brexit, o terrorismo, a proteção de dados, as migrações, e esta missão, estes objetivos principais do Tribunal de Justiça, como é que é possível aqui fazer um equilíbrio e uma interligação entre ambos? E depois, considerando também fazer este equilíbrio, sem esquecer também os objetivos e valores da União Europeia, nomeadamente e a questão da paz, da segurança interna, da proteção social, todos esses valores que são intrínsecos ao Tratado de Criação da União Europeia. E depois também, para finalizar, eu há pouco sorria porque a minha colega deputada do PSD, Ana Oliveira, parece que me lê os pensamentos, deve ser algum atributo da psicologia. De facto, o que gostava também que nos dissesse e já explicou, que considera que de facto preenche estes critérios necessários para ocupar esta função, mas realmente gostava de saber o que é que o motiva também, e caso venha a desempenhar esta função para a qual agora se candidata, qual é a sua motivação pessoal, caso venha a ser escolhido, o que é que podemos esperar, o que é que Portugal, o governo português e os portugueses e também, de certa forma, a Europa poderá esperar de si. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Dr. Nuno José Cardoso da Silva Pissarra e agradecer a exposição sobre a qual eu peço desculpa por não ter estado presente desde o início, mas julgo que ainda tive a oportunidade de acompanhar a maior parte e, enfim, foi-nos distribuído também o seu currículo e, da parte do PCP, aquilo que lhe queremos deixar, as palavras que queremos deixar, é muito mais do que perguntas, porque, enfim, também não nos cabe aqui questionar o seu posicionamento ou a sua interpretação política sobre a realidade, mas sim fazer uma apreciação do cumprimento ou não daquilo que é fixado como critério para a assunção do cargo para o qual foi indicado, através de um processo que ainda não terminou, e da parte do PCP, enfim, agradecendo a sua disponibilidade, quer para aceitar o convite que lhe foi endereçado, quer para vir a esta comissão partilhar connosco os motivos pelos quais julga cumprir os requisitos, da nossa parte agradecer e evidentemente também dar nota de que, quer no âmbito da independência, quer no âmbito da avaliação do currículo, da parte do PCP entendemos que são cumpridos, mais do que cumpridos, os requisitos fixados por lei, e por isso mesmo também fazemos votos de que o processo seja agora liso e que, enfim, da parte desta comissão sejam cumpridos também e realizados os relatórios que da nossa parte contemplarão isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Estão concluídas as intervenções, porque não estão presentes os grupos parlamentares do CDS-PP e do Bloco de Esquerda que têm elementos efetivos nesta comissão, por isso tem a palavra para a resposta o Sr. Professor Nuno Pissarra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, das perguntas que me foram feitas, há uma que coincide, feita pela senhora, quer pela senhora deputada Ana Oliveira, quer pela senhora deputada Carla Tavares, e que eu começaria, portanto, por aí, não é? Por razões de sistemática. O que é que me motiva? Bom, o que me motiva é, desde logo, um sentido de serviço público. Eu, enfim, isto para mim não é algo de fundamental, não é? Para a minha carreira, que já se vai aproximando do fim, não é? Eu já sou sexagenário, portanto, provavelmente, se as coisas evoluírem num determinado sentido, seria, vou utilizar o condicional, provavelmente o último grande desafio da minha carreira profissional. O que me motiva, enfim, isso também aqui tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, é o sentido de que é absolutamente fundamental a independência e a imparcialidade no exercício deste cargo. E eu tive o privilégio de participar numa atividade em que esses valores eram fundamentais e indiscutíveis, não é? Portanto, eu tenho bem a noção de que é fundamental que um juiz seja independente e imparcial, para além, evidente, da capacidade jurídica, do treino jurídico, não é? E, portanto, acho que a minha carreira, enfim, na maior parte do tempo ligada à universidade, ilustra bem, não é, que esse valor, para mim, é absolutamente, absolutamente fundamental. O decidir em consciência é algo de que eu nunca abdiquei, nem nunca abdicarei. Portanto, isso é algo que não mudará, não é? Se o processo evoluir num determinado sentido. Portanto, é essa noção. E, obviamente, também foi referido pelas senhoras deputadas que a União Europeia também é uma comunidade de valores e eu acredito nesses valores. E acho que o Tribunal de Justiça pode, enquanto órgão jurisdicional, dar um contributo para a consolidação desses valores e tem dado. Às vezes com grande dificuldade, acho que o contributo do Tribunal Constitucional para os valores dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, da Justiça, etc., é inestimável, não é? E, portanto, isso significa que, respondendo também um pouco à questão que me foi colocada, os pais fundadores do projeto europeu parece que viram bem em criar, no contexto institucional, um órgão com as competências do Tribunal de Justiça, não é? Que, sobretudo, levasse os Estados-membros a escolherem a via pacífica e a via jurisdicional, e não mais a via diplomática dos equilíbrios de poderes, para a resolução dos litígios que continuam e continuarão naturalmente a existir entre eles. Portanto, essa, evidentemente, foi uma opção fundamental dos pais fundadores, não é? dos autores dos tratados. A solução pacífica dos litígios no quadro da função jurisdicional e que o Tribunal de Justiça me parece que tenha cumprido bem. Eu diria que a União Europeia tem sofrido muitas crises, não é? Sofre neste momento algumas fraturas, enfim, tendo em conta a variedade dos seus membros, mas nós não temos alguma dificuldade em, pelo menos num horizonte previsível, que este modo de resolver os conflitos, de solucionar os conflitos entre os Estados-membros, esta via pacífica com uma forte componente jurisdicional, esteja destinada a desaparecer, e isso é uma grande novidade do próprio projeto europeu. Quer dizer, nós continuamos, eu pelo menos, só posso falar por mim, continuo, apesar dos conflitos, apesar das divergências entre os Estados, ver Estados-membros da União Europeia procurarem, tentarem, por mais dispares que sejam em termos de força, resolver conflitos por outra via que não seja a via estabelecida nos tratados. E isso é um bem, parece-me, que é absolutamente inestimável. E, portanto, como eu, enfim, acompanhei isso de perto, não é? É claramente o sentido de serviço público, a minha experiência que eu fui adquirindo estes anos, ao serviço da continuação do projeto europeu naquilo que ele tem de melhor. E uma das coisas que eu considero melhor é precisamente isso mesmo, não é? É um modo, não é, de solução dos conflitos, das divergências entre os Estados, que está nos antípodas daquilo que foi durante séculos e séculos o modo tradicional de os resolver no quadro da própria Europa, quando a Europa era o centro do mundo, hoje já não é. Enfim, mas aí iríamos por outra via. E, portanto, eu diria que esta é a minha principal motivação. Achar que posso dar algum contributo no sentido de que, sempre na dimensão individual micronésima que é a nossa, que o projeto europeu, se vier a ser nomeado membro do Tribunal de Justiça, mantenha esse aspecto que me parece fundamental, portanto, também nesse sentido pacificador. Portanto, nós não, seguramente, a União Europeia, independentemente de todos os perigos que a assolam, todas as divergências, não seria o que é sem se ter estabelecido, enfim, na década de 60, este modelo fundamental de, para utilizar a sua expressão, senhora deputada, de pacificação de Estados que, durante muito tempo, foram tudo menos isso nas suas relações uns com os outros. Depois há também aqui um aspecto, e passaria para outra questão levantada muito concretamente pela senhora deputada Ana Oliveira, que é a relação entre o Tribunal de Justiça e os tribunais dos Estados-membros, não é? Que se faz, como bem disse, não é? É do conhecimento geral, se faz sobretudo através do reenvio prejudicial. E isso, na minha perspectiva, é também uma grande singularidade da União Europeia, portanto, porque se trata de um projeto de integração que não é feito só com políticos e com diplomatas, mas também com juízes, portanto, e membros das profissões judiciárias, não é? Como se sabe, o reenvio prejudicial, ou seja, as questões de interpretação do direito da União Europeia, que são colocadas ao Tribunal de Justiça, pelos juízes comuns, que são os juízes nacionais, é a principal fatia do volume de processos no Tribunal de Justiça. E, portanto, isso significa que, havendo, obviamente, clivagens de um Estado, para o outro, que houve, designadamente por via do reenvio prejudicial, uma fidelização do poder judicial à construção europeia que não teria havido neste caso e não teria havido se de facto o Tribunal de Justiça e os tribunais dos Estados-membros não se tivessem habituado muito cedo a trabalhar em rede, quando até nem se utilizava a expressão nesse contexto, não é? Portanto, mesmo no caso português, em que efetivamente houve talvez uma certa demora na sensibilização dos juízes para o diálogo, porque é disso que se trata, com o Tribunal de Justiça, não há relações hierárquicas, é diálogo, exatamente no sentido mais próximo do termo, acho que tem sido ultrapassado. Acho que tem sido ultrapassado. E isso, contudo, parece-me que teve também a ver com a formação que, em determinado momento, o Centro de Estudos Judiciários passou a dar aos auditores de justiça, incluindo uma fatia importante, justamente, do direito europeu na formação. Eu tive a honra, durante muitos anos, de dar aulas no Centro de Estudos Judiciários e acompanhei, justamente, esse peso crescente do direito da União Europeia na formação dos auditores de justiça, e eu diria que já estamos numa fase em que essa aposta na formação está a dar frutos e quebrou-se um pouco aquela relutância dos tribunais dos Estados-membros em colocarem questões prejudiciais, a não serem aspectos muito pontuais, muito técnicos, fiscalidade, alfândegas, etc. Acho que essa fase já passou. E, contudo, esta mudança de cultura, não é? E de capacidade de trabalho em rede europeia, penso que é uma aposta ganha que vários governos fizeram, porque foram sucessivos governos, na crescente formação em direito europeu, designadamente, já não falo nas faculdades, evidentemente, mas no Centro de Estudos Judiciários, de onde saem os magistrados que integram os nossos tribunais. Me julgo para terminar, mas obviamente as senhoras deputadas e os senhores deputados, se acharem que há algum aspecto eu não respondi das questões que me fizeram, naturalmente, pedirão explicações adicionais, como é natural. Também uma das coisas que sempre me achei particularmente interessante, enfim, sendo a União Europeia sendo uma organização internacional, talvez seja a melhor definição que eu encontro, ainda basicamente uma organização internacional com um embrião de federalismo, o facto de o Tribunal de Justiça, desde o acórdão bem conhecido Van Hendenloos, ter orientado pelo valor da eficácia e da penetração do direito da União Europeia nos Estados-membros. E, portanto, vamos ver, eu sou muito relutante em falar no ativismo judiciário, não é? Do Tribunal de Justiça, ao contrário de muitos. O Tribunal de Justiça, no essencial, com certeza que há decisões criticáveis, há decisões que eu naturalmente criticaria se tivesse ocasião, limitou-se, digamos, globalmente, a exercer as competências importantes que os tratados ratificados por todos os Estados-membros lhe atribuem. Não façamos do Tribunal de Justiça um cavaleiro solitário, não é? atuar ativisticamente à margem de um quadro muito específico, e essa é uma das grandes singularidades da União Europeia, enquanto, enfim, organização internacional com características federais, ter tão sabiamente e tão originariamente em relação a outras entidades internacionais, doseado, para utilizar as expressões latinas, o elemento político-decisório, a governatio ou a governatio e a governaculum e a jurisdictio. Portanto, esse peso, não é, que a jurisdição tem na União Europeia é, evidentemente, uma das grandes singularidades da União Europeia. E esse peso da jurisdição, ou esse checks and balances entre política e jurisdição, entre decisão política ou legislativa e jurisdição, também é assim porque, no essencial, a esta ideia aderiram os tribunais dos Estados-membros. Portanto, eu penso que terei respondido às questões, certamente de forma imperfeita, às questões que me colocaram, mas estou aberto agora a questões suplementares, a todas as explicações, não é verdade? O senhor Presidente já tinha anunciado que será assim, não é?
Não me parece que haja nenhum pedido de esclarecimento suplementar de parte dos senhores deputados. Agradecemos ao senhor professor a disponibilidade para estar aqui nesta audição, que é uma audição que decorre das competências da Assembleia da República no processo de acompanhamento e de aprofundamento da nossa participação na União Europeia, como é sabido. A nossa posição, ou melhor, o nosso papel depois de concluídas as audições das personalidades indicadas pelo Governo é a emissão de um relatório que se resume simplesmente a dizer que se preenche ou não os requisitos do currículo para vir a preencher este lugar ou para exercer este cargo. Sr. Professor, muito obrigada mais uma vez. As maiores felicidades.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu é que agradeço a si e às senhoras e aos senhores deputados que tiveram a paciência de me ouvir. Espero que ela não a tenha esgotado, pelo menos. Muito obrigado.
Com certeza que não. Muito obrigada, Sr. Professor, mais uma vez. vamos dar continuação ao nosso procedimento de audição das personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional do Tribunal de Justiça da União Europeia. Rege-nos a lei do acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República do processo de integração de construção da União Europeia. Ouvimos já dois colegas do Sr. Professor indicados pelo Governo. Peço desculpa pelo atraso com que estamos a iniciar a audição do Sr. Professor Dr. António Gocha Soares, a quem damos as boas-vindas à Comissão dos Assuntos Europeus, para o efeito que acabei de indicar, mas houve um problema de entendimento por parte dos membros desta Comissão sobre o início desta reunião. Normalmente fazemos as reuniões a começar às 15 horas, desta feita iniciamos às 14h30 e daí o atraso. Sr. Professor, tivemos nas personalidades que antecederam a audição do Sr. Professor uma grelha que contempla a possibilidade desta audição ter 60 minutos, uma intervenção inicial de 15 a 20 minutos, como preferir. Depois, perguntas dos vários grupos parlamentares presentes, 4 minutos cada grupo parlamentar. Depois, uma resposta do Sr. Professor conjunta, que poderá ir até 20 minutos. Tem a palavra o Sr. Professor António Gocha Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Deixe-me começar por dizer que tenho muito gosto em estar aqui na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República. Queria apresentar os meus cumprimentos a todos os membros da Comissão. Eu terei sido convocado aqui ao abrigo desta Lei 43/2006 sobre o acompanhamento, apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de Constituição Europeia, e que estabelece no artigo 11º que fará preceder de audição e apreciação dos currículos as pessoas indigitadas para cargos de natureza jurisdicional. E, portanto, visto que isto se trata de uma audição para apreciação curricular, eu vou fazer uma breve súmula da minha atividade profissional. Eu sou licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, concluí a minha licenciatura em 85 e, portanto, quando me licenciei, ainda não tinha tido o privilégio de poder estudar as questões europeias. Em 1985 era evidente que as questões europeias iam ser determinantes para o futuro do país e, portanto, em virtude disso, eu concorri ao Colégio da Europa, em Bruges, e fui aceite e fui fazer uma pós-graduação em Direito Europeu no Colégio da Europa. Enfim, para alguma admiração minha, na altura, completamente ignaro das questões do Direito Europeu, passei um ano a ler acórdãos do Tribunal de Justiça e que, no fundo, isso traduzia o direito europeu de então. O direito europeu era fundamentalmente a jurisprudência do Tribunal de Justiça. E, portanto, no princípio foi um choque cultural, mas depois foi uma enorme diversidade de estudo e de abordagens e de conhecimento e de contactos que tive a oportunidade de fazer. Tive professores notáveis que nunca tinha tido a oportunidade de ter no passado. Fui aluno, por exemplo, do atual presidente do Tribunal de Justiça, o professor Conrad Lennart, que na altura era um jovem que tinha chegado de Harvard, onde tinha estado a fazer o seu doutoramento. Quando concluí o Colégio da Europa, fui também por indicação do Colégio da Europa fazer uma candidatura ao Instituto Europeu de Florença, onde tive a oportunidade de me parar num novo desafio profissional, que foi fazer investigação. Eu tinha feito um curso de 5 anos, tínhamos lido muitas sebentas, resolvido muitos casos práticos, lido alguns artigos, Depois tinha estado um ano a ler decisões judiciais, mas nunca tinha, enfim, abordado a questão da investigação. E, portanto, o Forense serviu-me fundamentalmente para fazer uma reflexão crítica sobre tudo aquilo que já tinha lido, e aprender os rudimentos da investigação, nomeadamente a metodologia, a elaboração de uma dissertação. Fiz essa dissertação sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça, já numa perspectiva mais crítica, e nomeadamente sobre a questão da livre circulação de pessoas na Europa, numa fase em que ainda não existia a cidadania, mas que o Tribunal começava a arranhar os rudimentos da soberania, ainda não existia a cidadania, mas em que o Tribunal começava a arranhar nas suas decisões os rudimentos da chamada Europa dos Cidadãos, que depois se viria a concretizar com o Tratado de Maastricht na cidadania europeia. É uma categoria ainda em construção, como se sabe. Depois, enfim, tive outras experiências a nível europeu, nomeadamente no Gabinete de Estudos do Parlamento Europeu, mas quando voltei para Portugal, em 89... tive uma experiência, a minha primeira experiência profissional na área do direito europeu, que fui trabalhar para a então Direção-Geral dos Assuntos Comunitários, no serviço jurídico, e, portanto, tive a experiência muito interessante da preparação do contencioso, sobretudo do pré-contencioso, porque Portugal naquela altura ainda tinha aquele impacto, ou o efeito, melhor dizendo, do Estado Novo, e, portanto, receava muito ir a tribunal, e nós tentávamos, nas fases pré-contenciosas, evitar que situações em que fosse interposta uma ação por incumprimento contra Portugal, que isso tivesse lugar. Era também a fase da transposição do direito comunitário, que, portanto, foi um desafio para toda a administração pública, e a Direção-Geral nessa altura tinha um papel de coordenação e de alguma inspiração, e permitiu que, enfim, nós cumpríssemos esse obstáculo difícil que era aqui como na Terra. E depois, enfim, o grande desígnio nessa altura de Portugal era a presidência das Comunidades Europeias, e, portanto, estive também associado ao trabalho que depois levou ao cumprimento dessa missão com grande sucesso, como se sabe, que era a presidência das Comunidades Europeias. Nessa mesma altura comecei também a minha experiência universitária como assistente, fui assistente na Faculdade de Economia da Universidade Nova, onde ensinava Direito Comunitário, e fui-lo durante 4 anos como assistente convidado. E foi sobretudo essa experiência que me fez pensar que, enfim, era isso que eu queria fazer mais tarde, e, portanto, que deveria fazer o doutoramento, porque isso era uma regra da escola, quem não se doutorasse sairia. E, portanto, no final desse período, na Direção-Geral das Comunidades Europeias, fui fazer o doutoramento, e pensei em fazer o doutoramento de novo para fora do país, porque tinha mais meios. Nessa altura não havia internet, não havia, estudos de doutoramento de uma forma mais generalizada, como hoje existem, e acabei por voltar para o Instituto Universitário Europeu de Florença, onde fiz novamente a parte curricular dos doutoramentos, do doutoramento em Direito, e como já tinha um maior conhecimento dessa parte curricular, também fiz de Ciência Política, porque achei que, de facto, era um bocadinho redutor fazer um doutoramento sobre assuntos europeus, confinado à área do Direito, muita jurisprudência, podendo também alargar os meus conhecimentos para outras áreas do domínio, que são conexas e que estão ali, e que são compreensivas e que nos ajudam a situar-nos melhor perante o fenómeno europeu. Fiz o doutoramento a tempo inteiro e, portanto, foi uma grande experiência de investigação, já mais amadurecido, com algum trabalho de investigação que já tinha desenvolvido anteriormente. Eu próprio já tinha mais maturidade e, portanto, isso permitiu-me já na casa dos 30 fazer um trabalho com mais, penso eu, com mais qualidade. Nessa altura fui trabalhar sobre um assunto que na altura era central no debate europeu, que era a divisão de competências entre os Estados-membros e a União Europeia. Como em Florença havia muita gente a fazer o doutoramento e várias pessoas que iam abordar esse assunto, nessa altura era a época da subsidiariedade, enfim, a escola, o Departamento de Direito disse-me que eu tinha que pegar naquilo num ângulo muito peculiar e, portanto, numa micro-perspectiva, e essa micro-perspectiva era uma perspectiva comparativa entre o que as jurisprudência do Supremo Tribunal norte-americano fazia nesta matéria, que era a preemption doctrine, a doutrina de apreensão, e vê-lo como é que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias aplicava isso também nas suas decisões. E, portanto, estive durante 4 anos a ler centenas de acórdons e, enfim, tentando ir passo a passo construir a minha dissertação, que depois acabei por terminar em 1996 e portanto, concluir essa fase. Em seguida, enfim, voltei então à vida, voltei a Portugal e pensei que a minha vida de facto devia ser na universidade e desde então tenho sido professor em exclusividade. Primeiro fui professor convidado na Faculdade de Economia da Universidade Nova, onde dei várias cadeiras, mas dei sempre direito comunitário. Tive na altura também uma experiência numa universidade americana, na Brown University, no Rhode Island, como visiting professor, e depois, em 1998, fiz concurso para o ISE, que é a escola onde me encontro, onde ingressei como professor auxiliar, e ingressei numa situação de carreira, ou seja, fazer aquilo que nos Estados Unidos se chama o China Track, e, portanto, isso comportaria prosseguir a carreira de grau a grau até ao patamar superior. A carreira universitária é feita, como sabem, nos termos da legislação, pelo ensino, pela investigação e pela gestão, e, de facto, nos últimos 20 anos, o que eu tenho feito é ensino, tenho ensinado no ISEG, tenho ensinado as cadeiras da área de Direito, mas tenho ensinado sempre Direito Europeu. E no âmbito do Direito Europeu, foi-me conferida a Cátedra de Estudos Europeus, a Cátedra Jamonet, pela Comissão Europeia, que mantive desde o momento da sua outorga no ano 2000. Ensino o Direito Europeu às licenciaturas, ensinei na pós-graduação, ensino no mestrado, já ensinei até no programa de doutoramento, colaborei com outras escolas e passei de novo pelos Estados Unidos em 2003, sempre na Brown University. De par com o ensino, nós fomos chamados a fazer investigação, fui desenvolvendo investigação nas mais diversas áreas do Direito Europeu. Em resultado disso, publiquei livros, publiquei capítulos de livros e publiquei, sobretudo, artigos em revistas daquilo que são os requisitos da carreira académica, que são revistas com peer review, ou seja, em que há uma arbitragem dos artigos que submetemos às redações das revistas por árbitros que não são do conhecimento dos autores. Publiquei em Portugal, publiquei fora de Portugal, sobretudo nas revistas do Direito Europeu. De par com essa atividade de investigação e de publicação, participei em muitos congressos, muitas conferências, muitos seminários em Portugal e em países europeus, nos Estados Unidos, em várias universidades dos Estados Unidos, da costa leste e da costa oeste. Fiz as minhas provas de agregação e, portanto, isso habilitou-me a depois poder concorrer para os lugares a que as provas de agregação são um requisito necessário. Porque é também, digamos, um requisito da carreira universitária, exerci vários cargos de gestão, fui presidente do departamento mais que uma vez, fui vice-presidente do Conselho Científico, fui presidente da Assembleia de Representantes da Escola, enfim, cumpri todas essas missões que nós fomos supostos desempenhar. E em resultado disso, passei em 2003 a professor associado e depois passei em 2011 a professor catedrático, em 2012, e desde 2012, enfim, atingi o patamar da carreira docente. Eu não sei, Sra. Presidente, se tem algum minuto mais?
Tem, claro, ainda está dentro do tempo.
Muito bem.
Então, tem 15 a 20 minutos.
Ah, sim, não eram 15?
Não, era okay. 15 a 20 minutos, okay. Está em 12 minutos, por isso.
Ah, também. Muito bem. E, portanto, eu, enfim, face a esta situação e para os efeitos da presente audição, o que se me ofereceria dizer é que, trabalhando na área do Direito Europeu há mais de 30 anos, eu, quando iniciei o estudo do Direito Europeu, o Tribunal de Justiça era verdadeiramente o eixo da chamada dinâmica de integração europeia. Vivíamos nos anos 80, vivíamos numa fase em que politicamente se considerava de eurosclerose, ou seja, havia, digamos, uma parálise no processo de decisão. E que essa aerosclerose acabou por constituir a oportunidade para o Tribunal de Justiça poder proferir algumas decisões que acabaram por ser marcantes na evolução do próprio processo de integração europeia. E, portanto, o Tribunal nessa altura era um referencial na integração europeia. Se houvesse algum livro que pudesse espelhar isso de uma forma paradigmática, eu falaria do livro do antigo Presidente do Tribunal de Justiça, o juiz Robert Lecour, que se intitula L'Europe des Juges. E, de facto, naquela altura na Europa era muito aquilo que faziam os juízes do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Quando eu comecei a estudar o direito comunitário, também começou a aparecer pela primeira vez um criticismo académico em relação àquilo que era considerado uma atitude ativista por parte do Tribunal de Justiça. E, portanto, apanhei ainda na minha fase de estudante do direito europeu essa obra de referência do, enfim, de crítica à atuação do Tribunal, do professor Rasmussen, On Law and Policy in the European Court of Justice. Quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, tive o privilégio de assistir a uma mutação. E essa mutação é o período em que o Tribunal de Justiça começa a conhecer um progressivo apagamento no sistema institucional da União Europeia. Esse apagamento tem causas múltiplas, desde logo pelo Tribunal de Justiça ter sido muito atacado. Foi muito atacado pelos Estados-membros nos anos 90, por ocasião do Tribunal de Justiça. Lembro-me até intervenções que eram atribuídas ao chanceler alemão na altura em que punham em causa, digamos, essa preponderância, esse protagonismo do Tribunal de Justiça. O que é facto é que, tendo sido ou não por causa do acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional Alemão por ocasião do Tratado de Maastricht, o que, que referia que o Tribunal de Justiça tinha que ser o garante das competências de atribuição da União Europeia e que se ele não garantisse esse limite na atuação da União Europeia, o Tribunal Constitucional Alemão reservava-se o direito de não aceitar as disposições do direito comunitário que infringissem esses mesmos limites à atuação das competências da União. O que é facto é que a partir daí nós começamos a ver a esboroar-se um pouco aquele ativismo do Tribunal de Justiça. E eu, que na altura fazia a minha tese de doutoramento, recordo-me, por exemplo, do acórdão que é que imituar, que foi preferido dois meses depois da entrada em vigor do Tratado de Maastricht, em que o Tribunal, de alguma forma, como conteve a sua doutrina daquilo que era o cerne do mercado comum, que eram as medidas de efeito equivalente. E depois, de uma forma mais clara, em 1996, quando o Tribunal proferiu o parecer sobre a adesão das comunidades europeias à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que se, como pano de fundo, havia uma luta dos Estados sobre se a comunidade teria ou não competências para fazer, e o Tribunal, ao contrário do que era expectável na altura, preferiu não se imiscuir nessa luta e remeter a sua resposta apenas na questão das competências, e fez uma leitura muito conservadora da questão das competências da União Europeia. Portanto, os anos 90 são os anos em que, de facto, aquele ativismo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias se acaba um pouco por diluir. Isso também tem que ver com a centralidade que a política voltou a ter na União Europeia. E a União Europeia é um projeto político e, portanto, faz todo o sentido que o aprofundamento que a União Europeia venha a ter seja feito com base na decisão política, porque essa é que é, de facto, a base da feitura de qualquer projeto político. E, portanto, nos anos 90 nós vemos a fase dos tratados, Maastricht, Amsterdão, Nice, vemos depois a Carta dos Direitos Fundamentais na viragem do século, vemos essa grande aventura do Tratado Constitucional em 2003-2004 e depois a repescagem do Tratado Constitucional em 2007 através do chamado Tratado Reformador, que foi assinado em Lisboa e que hoje é o tratado, é o último dos grandes tratados que, enfim, fez as introduções e as alterações necessárias ao funcionamento da União Europeia. Em resultado de todos esses tratados, o eixo de gravidade no funcionamento da União deslocou-se para as instituições políticas e nós assistimos a um crescente protagonismo de instituições que outrora não tinham a importância que agora têm, como é o caso do Parlamento Europeu, ou de instituições que até nem existiam, que é o caso do Conselho Europeu. E, portanto, é a lógica que o Tratado da União Europeia tem de uma União de Estados e de Cidadãos faz com que as instituições, ou fez com que as instituições mais preponderantes no processo político, seja o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, tendo visto, enfim, a Comissão, que tinha um protagonismo maior nas décadas precedentes, relegada para um papel menos relevante. Desde 2010, o processo político europeu, enfim, conheceu novamente uma nova alteração por causa da crise do euro. Houve uma deriva intergovernamental. Essa deriva intergovernamental tem várias dimensões nas quais podemos nos ater. Mas, curiosamente, a superação da crise do euro é, isto é, digamos, do consenso, enfim, dos economistas, dos juristas, dos politólogos, foi conseguida através de uma instituição supranacional, não obstante esta deriva intergovernamental. E estou-me a referir, obviamente, ao Banco Central Europeu, com, enfim, o programa que lançou em 2010. E, portanto, de alguma forma, eu, enfim, gostaria de ver, ou, enfim, projetar assim, um paralelismo entre o Tribunal de Justiça, nas suas décadas de ouro, e o Banco Central Europeu, na crise que agora estamos a acreditar que tenha sido superada. Ambas o protagonismo das instituições supranacionais, instituições não políticas, tem um pouco que ver com os grandes objetivos dos tratados em que elas eram, digamos, que lhes serviam de base. O Tratado de Roma, no caso do Mercado Comum, o Tratado de Maastricht, no caso da União Económica e Monetária. Ambas as instituições tiveram que atuar para superar bloqueios do processo político. E ambas as instituições foram acusadas de exacerbarem dos poderes que lhe tinham sido atribuídos pelos tratados. No caso do Banco Central Europeu, a questão mais delicada dessa eventual ultrapassagem das atribuições que lhe foram confiadas teve lugar com o programa das Alt-Right Monetary Transactions, que foi anunciado no verão de 2012, e que o Tribunal de Justiça teve a ocasião de exercer o seu controle de legalidade sobre a atuação do Banco Central Europeu no caso Gauweiler em 2005. E, curiosamente, o Tribunal de Justiça confirmou que a intervenção do Banco Central Europeu se manteve dentro dos limites dos poderes atribuídos, isto é, que o Banco Central Europeu não excedeu os limites da chamada política monetária, no qual ele tem uma competência exclusiva. Curiosamente, nós nunca vimos as intervenções mais controversas das outras instituições da União Europeia serem controladas do ponto de vista da legalidade no âmbito da crise do euro. E, portanto, eu penso que, de facto, o acabamento da União Económica e Monetária que se deseja e que está, enfim, na agenda política do ano da União Europeia, possa provocar um impacto similar em relação ao Banco Central Europeu, como aquele que o mercado interno teve em relação ao Tribunal de Justiça, e que acabou, de facto, o Tribunal de Justiça por ter menos preponderância e menos protagonismo desde então. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor António Gocha Soares. Passamos então agora à ronda de perguntas dos grupos parlamentares. Começamos por ordem de representatividade desses grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Dr. António Gocha Soares e congratulá-lo, de facto, pelo facto de ser candidato para este cargo tão importante, que é o cargo de Juiz Nacional no Tribunal de Justiça. E, de facto, agradecer também a descrição histórica que fez na sua apresentação, também já alguma opinião que tem relativamente à Europa e estas instituições. De facto, foi uma apresentação muito rica em informação e agradeço-lhe por isso. Eu vou ser muito breve, aliás, todas as perguntas que eu estou a colocar ao Sr. Professor já coloquei aos seus colegas que estão também nesta candidatura, mas de facto nós aqui na comissão fazemos uma apreciação curricular e de experiência profissional, mas de facto não fazemos uma avaliação, portanto não estamos aqui para avaliar os candidatos e apenas as questões que tenho são questões que gostaria de saber a vossa opinião, mas é importante também, mas não tem essa vertente avaliativa. Aliás, com os currículos que os candidatos apresentam, de facto essa avaliação não seria nunca justa. Portanto, eu fazia-lhe a primeira pergunta no âmbito de paz geral e, de facto, o Sr. Professor dedicou-se estes últimos 20 anos, como disse, à investigação e ao ensino. E, da forma como falou, nota-se que, de facto, gosta desta área do ensino e da investigação. Gostava de saber qual era a sua motivação relativamente ao direito europeu que o leva a candidatar-se ao cargo de juiz do Tribunal de Justiça. E depois duas perguntas muito específicas. Uma prende-se com os reenvios prejudiciais, que de facto Portugal não é dos Estados-membros que mais reenvios prejudiciais envia ao Tribunal de Justiça. E de facto parece-me importante porque permite uma troca e partilha de saberes entre um juiz nacional e um juiz europeu. Portanto, gostaria de saber a sua opinião relativamente se acha, na sua opinião, que os juízes nacionais estão motivados para esta relação de proximidade com o direito europeu ou sente que ainda existe uma distância nesta relação. E por fim, os Estados-membros estão obrigados a aplicar o direito à União na sua ordem jurídica interna, pelo simples facto da sua adesão à União Europeia. E daqui decorre a europeização do juiz nacional e da sua função judicial. Tal significa impender sobre o juiz nacional a obrigação de reconhecer e respeitar o primado do direito comunitário. Neste sentido, e perante uma observação do professor Dr. José Luís Caramelo Gomes, que refere que o grande obreiro da eficácia interna do direito comunitário é o juiz nacional, perguntaria ou colocava esta afirmação para o senhor professor fazer alguma apreciação sobre ela. Acha que o juiz nacional é um juiz cada vez mais europeu? E terminava por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada pelo cumprimento do tempo também. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria naturalmente de saudar e agradecer a presença nesta audição do professor António Gosta Soares. Agradecer também a sua intervenção inicial, que confirma o seu currículo vitae. Gostaria aqui apenas de fazer uma pequena declaração de interesses. Eu conheço pessoalmente o Sr. Professor, de quem sou amiga, há muitos anos, mas vou naturalmente tentar cumprir o papel que é de fazer uma apreciação o mais objetiva possível. É verdade que esta comissão apenas procede a essa avaliação curricular. Quem vai ter o poder de nomear é o Governo e nós não teremos aí qualquer tipo de influência. Não obstante, eu considero este um momento muito importante, sobretudo porque auxilia o Governo naquilo que é a nomeação certa. Com o Tratado de Lisboa, o famoso Comitê do artigo 255 permite que as escolhas sejam mais escrutinadas. E para além daqueles critérios que estão no Tratado, ou seja, um, independência, dois, experiência, se quisermos, na área do direito da União Europeia. Existem outros critérios que o Comitê do Artigo 255 tem feito, e ele existe para quê? Também para avaliar o perfil do candidato, a adequação do perfil a este importantíssimo cargo de juiz num tribunal, que é um tribunal internacional. Quanto ao seu currículo vitae, claro que ostenta um currículo académico brilhante na área do direito da União Europeia. Existe, no entanto, aqui um aspecto que eu gostaria de realçar, e que ele é muito valorizado pelo tal Comitê do Artigo 255, que é a experiência profissional de terreno. E a experiência profissional de terreno não é participar em conferências internacionais e redes académicas internacionais. É a experiência no terreno, no trabalho, por exemplo, a participação ou em grupos de trabalho no Conselho, o conhecimento por dentro das instituições europeias, incluindo o Tribunal de Justiça, ou de preferência até o Tribunal de Justiça. É claro que isto não é uma condição sine qua non, mas é muito valorizado. Eu gostaria de realçar aqui este aspecto. Quanto à missão do Tribunal de Justiça, gostaria de colocar duas questões. Estamos neste momento numa altura em que o debate sobre o futuro da União Europeia e da integração europeia está ao rubro, em que existe a consciência que o processo de integração europeia necessita de um novo e decisivo impulso, e eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é o papel do Tribunal de Justiça nestes tempos algo conturbados de redefinição do projeto de integração europeia. Em segundo lugar, de forma muito breve, todos sabemos que o Tribunal de Justiça tem realizado um papel muito importante para a concretização dos objetivos comunitários e para a preservação, se quisermos, da legalidade comunitária. E começa a existir uma jurisprudência muito abundante num domínio que é politicamente sensível, que é o das migrações e do asilo, onde incluo aqui também a livre circulação de pessoas enquanto direito inerente à cidadania da União. E, sobretudo, as interpretações muito amplas que o Tribunal de Justiça tem feito do artigo 20º e 21º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, fazendo aí derivar muitos direitos de residência derivados para nacionais de países terceiros, membros de família de cidadãos da União Europeia, tem gerado algumas críticas de um certo ativismo, se quisermos, judiciário. Por outro lado, nestes domínios da imigração, existe uma enorme tensão com os direitos fundamentais. Eu gostaria de saber como é que considera que tem sido o papel do Tribunal de Justiça para o desenvolvimento de um direito da União Europeia nestes domínios onde existe uma enorme tensão com os direitos fundamentais, e para a sua preservação e para o cumprimento também dos princípios inerentes ao Estado de Direito, que são tudo eles princípios que são parâmetro material de validade do direito da União Europeia nestes e noutros domínios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quero cumprimentar o professor Dr. António Costa Soares, agradecer a exposição que nos colocou, e durante a qual, aliás, inclusivamente também fez considerações sobre a sua experiência e o seu currículo da parte do PCP e no âmbito daquilo que é a tarefa que cabe a esta Comissão no âmbito da indicação de nomes por parte do Governo da República Portuguesa para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Consideramos que, da parte do PCP, evidentemente, que, enfim, daquilo que nos é dado a conhecer pelo seu currículo, pelo seu percurso, quer os princípios da independência, quer o princípio da independência, quer o princípio do currículo, da avaliação curricular, ficam amplamente cumpridos. E da nossa parte, por isso mesmo, pugnaremos no relatório desta Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão concluídas as intervenções e perguntas dos grupos parlamentares, uma vez que não estão presentes os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Professor António Gouxa Soares para resposta às questões levantadas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra até 20 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Que, em relação às questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Ana Oliveira, desde logo a questão da motivação para o exercício da função de juiz no Tribunal de Justiça. Enfim, eu tenho trabalhado no direito europeu praticamente desde que me licenciei. Penso que tenho um conhecimento, enfim, sólido do direito europeu, da jurisprudência do Tribunal, da União Europeia, do funcionamento das instituições, daquelas que são as grandes, digamos, os grandes institutos da União Europeia, como seja o mercado interno, como seja a União Económica e Monetária, a questão institucional. E, portanto, tendo feito uma carreira académica dentro da universidade e estando ainda numa idade que é suscetível de aceitar novos desafios, encarei esta questão que me foi levantada pelo Governo como um novo desafio, sentindo-me com capacidade para o enfrentar. Obviamente não me cabe a mim decidir quem é que irá enfim, exercer estas funções. Em relação aos reenfios prejudiciais, eu, quando estava a formular essa questão, lembrei-me justamente de um aspecto que já tinha, em alguém que já tinha aqui falado inicialmente, sobre os reenvios prejudiciais, justamente por altura dessa intervenção muito crítica do Tribunal de Justiça, que era o chanceler Kohl. O chanceler Kohl, enfim, lamentava o facto de os tribunais alemães, nomeadamente os tribunais de primeira instância, usarem e abusarem do reenvio prejudicial. E queria a Alemanha, na altura, durante o Tratado de Maastricht, pretendia restringir o mecanismo do reenvio prejudicial aos tribunais superiores, que são compostos por juízes mais amadurecidos numa outra fase da carreira. E, portanto, sem aquele sangue na guerra. Obviamente que os reenvios judiciais, como acabou por referir na última parte da sua intervenção, são um mecanismo pelos quais é assegurada pelos tribunais nacionais a coercibilidade do direito europeu. E essa é, de facto, uma arma muito potente que o direito comunitário dispõe e que o distingue do demais direito internacional. E, portanto, é dar ao juiz nacional também, ele, diretamente, o poder de tornar coercíveis as normas. Portanto, tendo ele esse poder dentro do ordenamento jurídico nacional. E, portanto, tendo ele esse poder e interpelando o juiz comunitário, normalmente há um problema que, por vezes, tem que ver com a compatibilidade com o ordenamento jurídico nacional. E, portanto, alguns Estados lamentam o excesso de protagonismo dos seus tribunais nacionais. Em Portugal, eu penso que isso terá que ver com muitas razões, com o facto de nem todos os juízes ainda terem integrado o direito europeu na sua formação, das próprias partes também clamarem nem sempre no seu argumentário direitos que poderiam decorrer do direito europeu, e por outro lado também numa outra situação que tem a ver com o Estado da Justiça em Portugal, que é os prazos do funcionamento dos tribunais e os tempos das decisões judiciais. Sendo certo que cada reenvio prejudicial dever-se a contar pelo menos com cerca de 18 meses para o Tribunal de Justiça proferir as suas decisões. E, portanto, num país em que o processo se arrasta, as decisões são demoradas, a justiça, enfim, demora, essa percepção generalizada, demasiado tempo, e é muito cara, e, portanto, os reenvios judiciais vão também fazer encarecer a justiça. E, portanto, aqui também se põe o problema do acesso à justiça e as condições materiais do acesso à justiça. Eu acho que, de qualquer das formas, hoje haverá mais reenvios do que houve na fase inicial, e que, enfim, passo a passo,
o sistema de justiça irá melhorar e com mais meios e com juízes sempre mais atentos e um processo de seleção mais competitivo e, portanto, penso que, como em todas as outras áreas, nós tenderemos a convergir com os nossos parceiros e com os Estados que para nós são os Estados de referência no funcionamento da justiça. Penso que eu concordo com a fase final da sua, das suas questões e de facto o juiz nacional é o órgão comum de aplicação do direito e foi a jurisprudência de fundadora de, dos primeiros juízes da Europe des Juges que permitiu que depois que os juízes nacionais pudessem exercer isso ainda com mais eficácia. E o edifício jurídico da União Europeia repousa muito sobre esta possibilidade de se poder invocar as normas comunitárias ou europeias junto a qualquer tribunal nacional e de os juízes garantirem a sua aplicação. E, portanto, enfim, sem querer pôr em causa o papel do juiz nacional, mas eu acho que isto também, esse papel decorre de uma estreita colaboração com o Tribunal de Justiça, que foi o Tribunal de Justiça que criou os mecanismos pelos quais esse protagonismo do juiz nacional foi afirmado. Em relação às questões que me colocou a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, que aproveito para cumprimentar e para apresentar aqui a minha amizade e a minha estima. Sobre a questão da missão do Tribunal de Justiça, sobretudo nestes tempos conturbados, não é? Eu acho que, de facto, este ano 18 pode ser um ano muito estimulante do ponto de vista da União Europeia, porque durante o ano transacto a Comissão Europeia apresentou um conjunto de iniciativas muito vasto, muito ambicioso, e que, de facto, é notável, sobretudo se compararmos com aquilo que tinha sido o papel da Comissão Europeia em tempos não muito distantes. E, por outro lado, houve aqui uma alteração no status político, sobretudo a nível do Conselho Europeu, em que havia ali um certo marasmo e uma navegação à vista, e veio este hiperativo presidente francês, cheio de ideias e cheio de digamos, projetos para o relançamento da União Europeia e do processo de integração europeia. Eu, enfim, ensinando todos os anos a União Europeia, eu às vezes pergunto quantas vezes é que eu já tive de falar aos meus alunos nestes momentos em que se fala do relançamento e depois como é que essas iniciativas do relançamento acabaram por terminar. E, portanto, aqui o condicional é sempre obrigatório em relação em todas estas questões. Eu acho que agora, de facto, a grande missão do capítulo relançamento ou aprofundamento, como nós quisermos, é a questão da União Económica e Monetária, porque a União Económica e Monetária, de facto, mostrou de uma forma esmagadora todas as suas insuficiências e acontece que, de facto, tivemos aqui o campo de aplicação dessas insuficiências foram os países do Sul e, portanto, nós acabamos por ser expostos de uma forma quase superlativa a todas as questões que não quiseram ser enfrentadas no seu devido tempo, que foi na altura do Tratado de Maastricht, em que isto foi apresentado como uma questão hipertécnica e que, portanto, só as pessoas especializadas na área da moeda e finanças é que podiam participar nesse debate e, portanto, o funilamento do debate também contribuiu para se ter chegado a uma situação com a qual depois todos nós nos confrontámos a partir do ano 2010. Enfim, o Tribunal de Justiça tem conseguido encontrar aqui um ponto de equilíbrio em matéria das suas decisões. Ele não tem o protagonismo que teve nas décadas anteriores. O Tribunal de Justiça, eu penso, que acusou muito aquela onda de críticas que lhe foi feita a partir do final dos anos 80 e depois, por ocasião do Tratado de Maastricht, e a forma também como alguns tribunais constitucionais reagiram ao Tratado de Maastricht, se pronunciaram sobre o Tratado de Maastricht e a forma como se referiram ao Tribunal de Justiça. Portanto, o Tribunal de Justiça, com as sucessivas renovações, depois com o alargamento, acabou por encontrar, digamos, um equilíbrio entre os seus diferentes juízes e do seu papel. Eu penso que os grandes desafios agora para o Tribunal de Justiça, agora respondendo diretamente à questão que me coloca, é garantir os princípios fundamentais nos quais se alicerça todo o edifício da União Europeia. E por princípios fundamentais, eu falo dos valores, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, falo na identidade nacional dos Estados. Falo na identidade nacional dos Estados porque penso que nos últimos anos houve, de facto, trespassou-se um pouco essa cláusula da identidade nacional dos Estados, tal como ela está consagrada nos tratados. E depois falaria também noutros aspectos, que é o modelo social europeu, porque nós vivemos, de facto, uma crise do projeto europeu em que ele é questionado em muitos países. E faz parte deste acervo da construção europeia a defesa de um determinado modelo social. E esse modelo social foi um pouco, digamos, menos considerado em muitas decisões do Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do Ato Único Europeu, em que se favoreceu uma visão mais, não quer dizer mais neoliberal, mas diria mais livre-cambista do funcionamento do mercado interno. E, portanto, é preciso equilibrar, balancear, para que as pessoas que ficam mais prejudicadas por esta dinâmica do crescimento económico e social e das transformações geopolíticas depois não sejam atiradas para movimentos de franja que causam problemas de maior no funcionamento dos sistemas democráticos. E isso põe em causa o projeto da União Europeia. Eu compartilho também as preocupações que a senhora deputada Constança Urbano de Sousa tem em relação às questões que os fluxos migratórios colocam em relação ao direito de residência e, sobretudo, à tutela, à proteção dos direitos fundamentais por parte dos cidadãos provenientes de países terceiros. E eu acho que isso é uma área muito sensível, porque também, enfim, está no cerne todas estas acusações e destes movimentos populistas que têm emergido um pouco por todos os Estados da União Europeia e, portanto, eu acho que o Tribunal de Justiça abordará essas questões sempre com o maior cuidado. Eu recordo só que quando a questão do Brexit começou, a questão do Reino Unido começou, enfim, a tomar corpo e o Reino Unido questionava o peso que os cidadãos de outros países causavam no Estado Social. Curiosamente, nessa altura, o Tribunal fez duas decisões que acabaram por ir um pouco ao encontro dessas preocupações, que é o caso Dano e que é o caso Limanovic, embora tenha sido colocado por um tribunal alemão, em que, de facto, o Tribunal criou esta categoria do turismo social, excluindo dos beneficiários da livre circulação e, sobretudo, as regras da cidadania. Portanto, o Tribunal, enfim, de uma forma, de um modo geral, tem encontrado mecanismos que conseguem fornecer respostas equilibradas. Mas eu gostaria de ver um Tribunal mais focalizado nas pessoas e nos direitos das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor António Gocha Soares. Concluímos a audição do Sr. Professor e damos também por concluída a audição das três personalidades indicadas pelo Governo. Agradecemos a disponibilidade para esta etapa do processo de indicação do Juiz Nacional ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Desejamos ao Sr. Professor as maiores felicidades. Muito obrigado. E está concluída também a nossa reunião.
Muito bem, muito obrigada, tive muito gosto, senhora Presidente.
Também, Sra. Presidente.
Muito obrigado.